DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Há um dia para o Natal e o Dia da Família. Saiba neste jornal, família do ex-deputado da Renamo, sofrimento matequenha, recentemente raptado em Manica, denuncia intimidações.
Só recebemos mensagem de ameaça, que vamos raptar o quê? Os filhos. Como é que vão raptar os filhos, os familiares? Se meu pai é da Renamo, é com eles. Como é que eles querem nos raptar, nós, os filhos?
Província de Inhambane tem maior exposição à Covid-19 em Moçambique.
Temos continuamente estado a falar com os jovens, principalmente a nível da nossa província. Fiquem em casa.
Ainda neste jornal, nova vaga da Covid-19 começa a chegar ao continente africano, alertam especialistas. São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando. Bom dia. A família do ex-deputado da Renamo, sofrimento matequenha, recentemente raptado na província de Manica, centro de Moçambique, denuncia estar a receber intimidações via telefone. Uma das filhas do antigo delegado político provincial da Renamo, em Manica, afirma que a filiação política do seu pai não pode colocar em risco a vida dos membros da família, porque o país é multipartidário e cada um é livre de abraçar qualquer formação política. Detalhes desta história com Bernardo Jequete, a partir de Chimoio.
Falando em anonimato, uma das filhas do antigo delegado político provincial da Renamo, em Manica, ora raptado, afirma que a cor partidária do pai não pode colocar em causa a vida dos membros da família, pois o país é multipartidário e cada um é livre de abraçar qualquer formação política.
Se é meu pai é da Renamo ou foi da Renamo, ele sempre quis ser da Renamo, ele sempre foi membro da Renamo. Mas se ele é da Renamo, nem quer dizer que os filhos ou os irmãos ou todos os familiares são da Renamo. Então, nós só queríamos que eles colaborassem. Então, quando juntam política e familiaridade, isso já é, torna-se difícil. Mesmo assim, só recebemos a mensagem de ameaça. Que vamos raptar o quê? Os filhos. Como é que vão raptar os filhos, os familiares? Se meu pai é da Renamo, é com eles. Então, onde é que a gente entra os filhos? Como é que eles querem nos raptar, nós, os filhos?
Até ao momento, não se conhece os raptores de Matequenha. E o porta-voz do maior partido da oposição, Eduardo Leite, distancia-se do crime.
Nós não temos nenhum grupo de investigação. Nós não temos ninguém que pode dizer isso. Portanto, para nós acreditarmos nisso, temos que ter matéria investigada e provada. Nós não achamos isso. Por isso que a Renamo e a Matequenha nunca tiveram contradições. Se tinham, aqueles que têm a obrigação de investigar é que podem dizer, nós não temos nada.
Quanto a uma investigação policial ao rapto, o chefe das relações públicas no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Manica, Mário Arnaz, assegurou que se está a trabalhar no caso.
Há um trabalho que está sendo feito do fundo para apurar, de facto, quem são essas pessoas. Portanto, o trabalho está sendo feito no terreno com vista ao esclarecimento deste caso. Então, estamos a trabalhar neste sentido para ver a clivagem que existe entre eles e outros fatores que podem contribuir para este rapto.
A polícia diz ainda não ter pistas, mas assegurou estar a trabalhar para resgatar sofrimento matequenha e deter os seus raptores. De Chimoio para DW, Bernardo Jequete.
Muito obrigado, Bernardo Jequete. E sobre esta matéria, perguntamos na nossa página do Facebook se acredita que o rapto do ex-deputado da Renamo em Manica, no centro de Moçambique, tem motivações políticas. Nhandon do Sul, de Xemba, em Moçambique, comenta que, sem sombra de dúvida, os camaradas da Frelimo fizeram a sua parte e sempre fazem isto para intimidar os membros da Renamo, usando força de defesa e segurança nacional para semear mais esperança no povo moçambicano. David Monjani comenta que a Frelimo cala uma voz e nascem muitas vozes. Continuaremos a lutar pela democracia. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe do Estado moçambicano, Filipe Nhusi, alertou ontem para a possibilidade da formação de um grande ciclone no canal de Moçambique nos próximos dias. Filipe Nhusi informou que o ciclone poderá atingir alguns distritos da parte costeira do centro e norte de Moçambique. Nesta segunda-feira, o Instituto Moçambicano de Meteorologia já tinha alertado para a possibilidade de um sistema de baixa pressão que está no Oceano Índico evoluir para uma depressão tropical e entrar no canal de Moçambique. O setor dos transportes angolano atingiu perdas de cerca de 670 mil milhões de kwanzas, pouco mais de 800 milhões de euros, devido à Covid-19. Esta queda representa uma redução de cerca de 66% comparativamente a 2019, informou ontem o governo angolano, citado pela agência noticiosa angolana Angope. De acordo com as autoridades, em condições normais, o setor dos transportes angolano atinge aproximadamente 1,6 bilhões de kwanzas, cerca de 1,9 mil milhões de euros de receita anual. O coletivo dos advogados de defesa de Domingos Simões Pereira garantiu ontem que não há processos contra o líder do PAGC. Em conferência de imprensa, Suleimani Kassamá, em representação do coletivo de advogados, informou que já foram entregues ao Ministério Público guineense requerimentos a solicitar formalmente a apresentação de qualquer processo contra Domingos Simões Pereira. O representante permanente da A África do Sul, junto das Nações Unidas, Jer Mujila, disse hoje à Lusa que o encerramento da missão política na Guiné-Bissau significa que algo de bom está a acontecer em África. Jer Mujila mostrou-se satisfeito com o progresso do Gabinete Integrado para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, que encerra no próximo dia 31 de dezembro, 21 anos depois da sua entrada em funcionamento. O Parlamento Português homenageou nesta terça-feira a cantora, escritora, pedagoga e contadora de histórias cabo-verdiana Celina Pereira, que morreu aos 80 anos no dia 17 de dezembro em Lisboa, vítima de doença. O Parlamento Português lembra que Celina Pereira, como ativista e construtora de diálogo entre culturas musicais de Portugal e Cabo Verde, em 2003, Celina Pereira foi condecorada com a medalha de mérito, grau de comendadora pelo presidente português Jorge Sampaio, pelo trabalho na área da educação e da cultura cabo-verdiana.
DW África, Deutsche Welle.
A província de Inhambane, sul de Moçambique, apresenta maior exposição da Covid-19 ao nível nacional, segundo dados de inquérito epidemiológico, fato que preocupa as autoridades sanitárias. Por seu turno, os residentes locais lamentam que não se esteja a usar as máscaras conforme recomendado pelas autoridades sanitárias, conforme nos conta o correspondente da DW África em Inhambane, Luciano da Conceição.
O inquérito foi realizado nos municípios de Machixe e Massinga entre novembro e dezembro do ano em curso. O Comitê Operativo de Emergência em Inhambane e o Instituto Nacional de Saúde concluíram que estas regiões apresentam maior taxa de transmissão do novo coronavírus em Moçambique. Sérgio Chikumbe, diretor nacional e observação de saúde no Instituto Nacional de Saúde, disse que os dados são preocupante e deve-se melhorar os esforços de prevenção.
É das prevalências mais altas em comparação com outros locais onde o inquérito já foi realizado. Portanto, isso convoca-nos a redobrar esforços para a prevenção da transmissão.
Leonardo Kumbane, residente da Machixe, defende que é preciso aconselhar as pessoas a cumprir as medidas de prevenção, porque a maioria não tem usado as máscaras em lugares públicos.
Aconselhar a todos o uso de máscara. Esse é o primeiro ponto, porque vejo a maior parte das pessoas sem máscara. Isso quer dizer que o número pode vir a subir. O uso da máscara estaríamos a reduzir ou a prevenir.
enquanto que Machiche tem 5,2% de exposição, Massinga tem 7,4%, sendo que durante esta quadra festiva vieram muitos concidadãos da vizinha África do Sul, fato que pode ainda agravar a situação da transmissão comunitária da Covid-19, é que o país registra uma das maiores taxas de infecção da Covid-19 em África e mais recentemente registrou casos de uma nova variante da doença, considerada mais transmissível e com carga viral mais alta. José Fanheiro, residente de Inhambane, pede às autoridades da saúde mais rigor no controle dos movimentos das pessoas e o cumprimento das medidas de prevenção.
Nos chamam a cumprir com aquilo que é a orientação com autoridades de saúde. Eles é que estão a controlar o movimento e os casos que possivelmente podem acontecer.
As forças de defesa e segurança apresentam maior taxa de exposição da Covid-19, seguidos pelos comerciantes e vendedores de mercado. Já as famílias nas comunidades são as que registram taxa mais baixa de exposição. Sérgio Chicumbe é diretor nacional e observação de saúde no Instituto Nacional de Saúde. Revela que os inquiridos são assintomáticos.
Estamos claros, neste momento, quando olhamos para o país como um todo, os dados epidemiológicos, que a maior parte das pessoas são assintomáticas.
Ludmila Maguni, secretária do Estado em Inhambane, mostra-se preocupada com os jovens que não estão a cumprir as recomendações de prevenção, como, por exemplo, de ficar em casa e sair apenas quando necessário, e por isso recomenda.
Temos continuamente estado a falar com os jovens, principalmente a nível da nossa província. Fiquem em casa.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Na África do Sul, Nigéria, Ruanda e República Democrática do Congo e em muitas partes de África, o número de novas infecções da Covid-19 tem vindo a aumentar nas últimas semanas. A segunda vaga do novo coronavírus, que há muito atingiu outras partes do mundo, está agora também a chegar a todo o continente africano. A África registrou mais de 2,5 milhões de casos desde que a pandemia começou, com cerca de 59 mil mortes. Em entrevista à DW, Adu Mahamed, diretor para as questões de saúde no grupo dos 8 países em desenvolvimento, mostra-se preocupado. A segunda vaga está aqui. As pessoas têm de assumir a responsabilidade e cumprir as medidas, mas continuam a ir aos casamentos, eventos, igreja e mesquita. Apertam as mãos, não aderem ao distanciamento social e não usam as máscaras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as autoridades sanitárias em 47 países africanos registraram uma média de 46 mil novos casos por semana desde meados de outubro. O Ruanda, Quênia, África do Sul tem estado a registrar o aumento das novas infecções pela Covid-19 por semana nos últimos meses. Dados da Universidade Johns Hopkins, a África do Sul é responsável por cerca de um terço dos casos em África. Em junho, o país chegou a registrar quase 14 mil novos casos por dia. E nas últimas semanas, o número das novas infecções diárias voltou a subir para cerca de 8 mil casos. Wolfgang Preser, chefe do Departamento de Virologia Médica da Universidade de Stellenbosch, considera que o tempo da nova vaga na África do Sul é surpreendente pelo facto de atualmente o verão ser alto no hemisfério sul. Esperava que fôssemos poupados até o outono, isto é, abril, a altura em que faz mais frio. Uma razão para o aumento do número de casos de coronavírus pode ser uma nova variante do vírus que se tem vindo a espalhar rapidamente no país, já há algum tempo. Para travar a propagação da nova variante da Covid-19, vários países suspenderam as viagens aéreas da África do Sul, incluindo a Alemanha. O governo sul-africano também decidiu fechar as praias públicas do país e restringiu a venda de álcool. Mas o economista nigeriano Lau Al-Habib defende em entrevista à DW que os bloqueios mais rigorosos não são uma estratégia a longo prazo para conter a Covid-19 em África.
An African economy in general.
A natureza frágil da economia africana não pode resistir a uma segunda vaga de encerramento completo. Os efeitos do primeiro encerramento ainda se fazem sentir. O outro bloqueio não fará nada, mas antes exacerbará o problema da pobreza e do desemprego. O economista advoga que os governos deveriam confiar no e-learning e nos escritórios domésticos, vulgos home offices, para conter a pandemia.
DW Notícias.
No plano internacional, em manchete hoje, que a procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fantô Bensouda, apelou ontem à calma durante as eleições presidenciais e legislativas na República Centro-Africana, marcadas para o domingo. Bensouda garantiu que os possíveis crimes neste processo serão acompanhados pelo tribunal. O governo da República Centro-Africana defende que está em curso uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente do país, François Bozizé. Enquanto isso, os líderes dos três principais grupos armados, que já ocuparam grande parte do território nacional, anunciaram a criação de uma coligação. A União Africana anunciou que vai lançar um novo mecanismo de seguros para os países africanos do sudoeste do Oceano Índico, incluindo Moçambique, para fazer face aos efeitos devastadores dos ciclones tropicais. Para a União Africana, o novo seguro é um passo importante na construção de resistência às catástrofes relacionadas com as alterações climáticas no continente africano. Os Estados Unidos devolveram ontem a imunidade soberana ao Sudão perante os tribunais norte-americanos, mas a legislação aprovada exceptua desta decisão as famílias das vítimas do 11 de setembro, anunciou o Ministério da Justiça sudanês. A Comissão Europeia recomendou nesta terça-feira que as proibições de viagens de entrada e saída do Reino Unido devido à nova variante da Covid-19 sejam suspensas para facilitar o trânsito de passageiros e garantir viagens essenciais e evitar interrupção na cadeia de abastecimento. A farmacêutica americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech anunciaram que iniciarão imediatamente com o envio da vacina da Covid-19 para os países da União Europeia. Numa primeira fase, serão enviados 2 contentores para cada país do bloco europeu para que possam iniciar a vacinação nas mesmas datas, informou o consórcio. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso espaço do ouvinte de hoje, que perguntamos se acredita que o rapto do ex-deputado da Renamo em Manica, no centro de Moçambique, tem motivações políticas. Sobre esta pergunta, nós recebemos muitas respostas na nossa página do Facebook. Francisco Pacheco acredita que sim e opina que o que mais deixa indignado toda a gente é o silêncio do Ossuf Mohamed perante todas essas atrocidades que estão sofrendo os membros do seu partido. Os esquadrões da morte estão a passear a classe, raptando e matando à vontade, e a justificativa da polícia é que é para o boi dormir, diz ele. Olga Martins pergunta por que será que os moçambicanos não podem viver em paz? Quem é que anda a promover o ódio e a violência entre os moçambicanos? Os funcionários da Justiça e da Procuradoria recebem dos impostos dos moçambicanos para quê? Chegamos a um ponto tal de inoperância que a polícia e o exército é que prendem, julgam e sentenciam perante o olhar pávido dos funcionários da Justiça que são pagos para deter, julgar e sentenciar. Até quando? Pergunta esta nossa internauta. A todos que participaram do nosso debate, vai o nosso muito obrigado. Um obrigado extensivo a si que acompanhou esta emissão do Jornal da Manhã desta quarta-feira. O Jornal volta amanhã, quinta-feira, com muita informação. Mas também esta noite temos o Jornal da Noite. A todos, obrigado pela preferência e até a próxima.